Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que pode estimular o uso de água dessalinizada em regiões de escassez de recursos hídricos.
José Medeiros alerta autoridades sobre o avanço de casos de doenças negligenciadas.
Ana Amélia e Humberto Costa defendem medidas para combate à pirataria.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que insere a dessalinização de água do mar e das águas salobras subterrâneas entre as diretrizes da Política Nacional de Saneamento.
O objetivo da proposta do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, é destinar a água produto da dessalinização para o abastecimento de regiões com escassez de recursos hídricos. Repórter Marcela Diniz.
O relator, senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, explica que um dos desafios é criar soluções de destinação para os resíduos do processo de dessalinização das águas do subsolo.
Quando você vai dessalinizar águas subterrâneas, os dessalinizadores atraem os grãos de sal para uma parte da água, deixando a outra dessalinizada. Só que essa parte que fica muito salgada, nós temos problema de destiná-la. Para onde nós vamos colocá-la? Já quando nós dessalinizamos a água do mar, nós colocamos os dessalinizadores dentro do oceano. O sal todo fica no mar.
Na opinião do senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, para que a dessalinização das águas possa ser adotada em grande escala, é preciso desenvolver tecnologias mais baratas.
O processo da dessalinização é muito caro. Alguns países começaram a fazer e pararam. Mas eu penso que se colocar em debate e com o avanço da tecnologia, talvez possamos chegar num processo onde o custo disso seja menor.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também projeto que cria o seguro produção artesanal no valor de um salário mínimo a ser pago a esses profissionais que temporariamente ficarem impedidos de ter acesso às matérias-primas essenciais para o exercício da atividade.
Se virar lei essa proposta, poderá receber o seguro produção artesanal pelo período de 1 a 3 meses, o artesão que tiver contribuído por pelo menos 36 meses ao INSS, não possuir outra fonte de renda, nem estiver inscrito no Bolsa Família ou receber algum outro benefício previdenciário.
O projeto, que agora vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, ainda prevê o início do pagamento do benefício apenas em 2018, após estudos de impacto da medida no orçamento.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a aprovação do projeto que altera o regime tributário, cambial e administrativo das zonas de processamento de exportações, as ZPEs.
O texto aprovado em 2013 pelo Senado está em análise na Câmara dos Deputados.
Segundo a senadora, uma das mudanças previstas no projeto é a diminuição do percentual mínimo de exportação de 80% para 60%, podendo chegar a 50% em alguns casos.
Para Lídice da Mata, esses incentivos são necessários para que as ZPEs continuem sendo um instrumento de combate às desigualdades regionais.
O projeto pode representar uma oportunidade de alavancar o comércio externo brasileiro e fomentar divisas para o país. O objetivo da nossa proposta é promover a redução dos desequilíbrios regionais, além de fortalecer o balanço de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social do país.
O senador Assir Gurgaz, do PDT, cobrou medidas para realinhar o preço mínimo do gado em Rondônia. Segundo ele, em 2015, o preço do boi gordo caiu no estado, mas a cotação se manteve estável no resto do país.
Assir Gurgaz atribuiu essa discrepância à concentração de mercado. Ele reiterou denúncia feita em 2012 a respeito da ação de poucas empresas na definição dos preços.
Essa questão precisa ser discutida novamente, pois a concentração do mercado se acentuou e esse pequeno grupo de empresas está definindo hoje o preço da arroba do boi gordo no estado de Rondônia.
A Assir Gurgaz ainda lamentou a falta de avanço no cadastro ambiental rural. Para ele, nem todos os agricultores de Rondônia conseguirão se cadastrar antes do prazo final, que é 5 de maio.
Por isso, ele cobrou a prorrogação do prazo de cadastro, medida que facilitará a expansão do crédito rural.
O senador Hélio José, do PMDB, defendeu medidas para compensar o sistema de saúde do Distrito Federal pelo atendimento feito a moradores de Goiás e Minas Gerais que vivem no entorno da capital da República.
Ele lembrou que os estados de Goiás e Minas Gerais também recebem dinheiro para financiar os seus respectivos sistemas de saúde. Mas o atendimento desses moradores do entorno, por causa da proximidade, acaba sendo feito no Distrito Federal, fato que sobrecarrega os hospitais de Brasília.
O nosso sistema de saúde, que teria que atender já os quase 5 milhões, 4 milhões e pouco de habitantes do Distrito Federal, também tem que atender os quase 4 milhões de moradores do entorno. E aí precisa de reforço.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, destacou a necessidade de o poder público priorizar o saneamento básico para preservar a vida e diminuir as desigualdades, como orienta a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na campanha da fraternidade deste ano.
Dados do Ministério da Saúde, apresentados pela senadora, revelam que foram registradas, em 2013, mais de 240 mil internações por infecções gastrointestinais.
Além disso, mais de 100 milhões de brasileiros não contam com serviço de coleta de esgoto. A estimativa é de que a universalização do saneamento básico poderia gerar uma economia de R$ 27,3 milhões com a redução do número de internações.
Lúcia Vânia relacionou a falta de saneamento aos problemas enfrentados atualmente pelo Brasil com doenças como a Zika e a chikungunya causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Para ela, é preciso unir forças para enfrentar esse cenário.
É hora de unirmos as nossas forças, igreja, população em geral, nós, os entes políticos, para fazermos frente à crise da saúde que nos assalta neste momento.
Já o senador José Medeiros pediu mais atenção da medicina e do poder público para as chamadas doenças negligenciadas, um conjunto de enfermidades associadas à pobreza que não recebem investimentos suficientes em pesquisa e tratamento.
Entre as doenças negligenciadas, Medeiros destacou a disseminação da hanseníase, o aumento de casos de filariose linfática associado à chegada de imigrantes haitianos e a dificuldade para enfrentar a esquistossomose.
José Medeiros considera necessário aprimorar a formação dos médicos de modo a promover o aprofundamento do estudo das doenças negligenciadas.
Na formação dos nossos médicos hoje, às vezes não tem 12 horas de aula sobre essas doenças. Pela formação de profissionais capazes de diagnosticar e de tratar as doenças negligenciadas com pensamento voltado para a saúde pública.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, saudou campanha lançada contra o contrabando e a pirataria, práticas que no ano passado fizeram o país perder 115 bilhões de reais, 15% a mais que em 2014.
Segundo a senadora, o vestuário, confecções, brinquedos e tabaco foram os setores mais prejudicados pelo contrabando e a pirataria. Ela disse que no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, por exemplo, as perdas por causa do contrabando de cigarro chegaram a 4,9 bilhões de reais.
Por causa do corte no orçamento destinado à fiscalização de fronteiras, Ana Amélia teme que em 2016 aumentem ainda mais os casos de pirataria e contrabando, prejudicando as indústrias, as empresas e os trabalhadores brasileiros.
Como fica a indústria nacional? Como fica o empreendedor? Como ficam os trabalhadores? O que devíamos também trabalhar intensamente é para combater a pirataria e combater o contrabando. Estaríamos aí também ajudando a gerar mais empregos em nosso país e junto faria também um apoio não só ao combate ao contrabando, mas ao combate duro e rigoroso à impunidade e à corrupção.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu o projeto da Câmara dos Deputados que agiliza o julgamento de processos relacionados à pirataria e dá mais poderes aos juízes.
A proposta, que aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ainda prevê mecanismos que facilitam a apreensão de mercadorias falsificadas e evitam que os produtos piratas voltem ao mercado, medidas apoiadas por Humberto Costa.
Com isso, nós vamos permitir uma ação mais intensa, mais frequente, mais regular e, ao mesmo tempo, mais eficiente também.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.